Semeando a Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
A partir deste instante, queridos ouvintes, você estará ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. É um programa que leva até você a opinião e os ensinamentos espíritas sobre importantes temas da atualidade. O programa de hoje estará sob a coordenação de Hélio Della Notte.
Olá, queridos ouvintes. Está no ar mais um programa, o seu programa Semeando a Boa Nova. Aqui você terá sempre um tema atual, analisado à luz do Espiritismo. Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Olá, ouvintes, com a sua participação, damos início a mais um programa Semeando a Boa Nova. Hoje vamos analisar o tema sono e sonhos. E para nossa alegria, como convidada, temos a presença da nossa querida Maria Emília, que já é a nossa companheira de sempre. E a nossa equipe está hoje aqui, completa aqui, estamos reunidos, o Targino, está a Andréia, o Ricardo, e aqui na mesa para participar, junto com a Maria Emília, analisando o tema, está o Turíbio, está o Zé Lázaro, o Valdir, o Marinho. Então nós vamos todos juntos com você, e sem mais delongas, então nós vamos passando a Maria Emília já a primeira pergunta, liberando o microfone para que ela cumprimente os ouvintes e já responda a primeira pergunta. Maria Emília, qual a importância do sono para o nosso equilíbrio e a nossa saúde?
É sempre um prazer estar aqui novamente. E com relação à resposta, qual é a importância do sono para o equilíbrio da saúde e para o nosso equilíbrio? Do ponto de vista físico, a gente pode perceber o seguinte, que normalmente quando algum mal nos acomete, ou quando nós nos tornamos cansados e nos sentimos fatigados, fisicamente é bom deitarmos e dormirmos, relaxarmos um pouquinho, concluindo que o sono é um alimento para a pessoa, para o seu próprio corpo, para uma restauração das energias físicas. Do ponto de vista espiritual, é um alimento muito maior ainda. Coloca o espírito em contato com o plano maior, de volta ao plano maior, onde realmente ele recupera as suas forças, onde ele entra em contato com espíritos superiores, na grande maioria das vezes, né? Apesar de nem sempre ser assim, mas deveria sê-lo. E assim a gente recupera novamente o reequilíbrio das forças, não só físicas, mas das forças espirituais, das energias espirituais.
E que é fundamental, então, para a saúde do
extremamente fundamental. Se assim não fosse, não seria da própria lei sentirmos cansaço e buscarmos a caminha para dormirmos, para nos recuperarmos, né? Recuperar as forças físicas e até aurir forças espirituais.
A gente observa que a maravilha com que Deus criou a própria vida, definindo que ao deixarmos o corpo físico, o outro corpo que reveste o corpo físico, que nos dizeres de Paulo apóstolo, é o corpo espiritual, e Allan Kardec conceitua como o perispírito, ele em contato com as energias que porventura o corpo orgânico não consegue captar diretamente, o corpo perispiritual vai ter a condição de absorver alguns tipos de energias eletromagnéticas que vai restaurar, vai refazer ou vai reabastecer as estruturas, as usinas do corpo físico. É como você colocou. Ao sair do corpo, nós vamos ter a possibilidade da máquina física diminuir a sua intensidade de trabalho e, consequentemente, vai se reajustar. Mas a alma que continua vivendo, o espírito que continua vivendo e continua acordado, ele vai sair e também vai buscar, vai aurir forças outras para que, ao retornar ao corpo, tenha condição de dar sustentação ao dia a dia.
Aliás, a Maria Emília colocou muito bem a condição de que esse repouso parece ser inerente a tudo, né, Maria Emília? A todos os seres vivos, né? Essa necessidade de repouso orgânico, né? Que tem a parte material das pessoas.
É,
né?
Eu completaria dizendo que, na realidade, é uma necessidade física para que haja a metabolização de todos os alimentos, de todas as coisas que nós ingerimos, desde a água a todos os outros líquidos, até os alimentos mais sólidos. Existe uma metabolização do organismo que é muito melhor elaborada quando dormirmos. Até tem pesquisas que dizem que o melhor mesmo é dormir à noite, porque determinadas enzimas e propriedades para o físico são eliminadas pelo organismo à noite. E nós fizemos uma pesquisa recentemente, a questão de 2 anos atrás, participei de um grupo de estudos, e de uma certa forma, o perespírito, esse corpo fluídico que Paulo citou e que você colocou agora, Zezinho, ele também processa uma espécie de metabolismo daquilo que são os conhecimentos adquiridos durante a experiência física, que são, de uma certa forma, elaborados e condensados e misturados, né, nesse processo de metabolismo durante o processo, processo do sono físico, enquanto o espírito está em contato com o plano maior, recebendo orientações, discutindo os seus planos de ações, aquilo que foi elaborado até então, e é dessa forma que a gente percebe, que às vezes a gente diz assim, não está entendendo muito bem? Não tem problema. Vai dormir, põe a cabeça no travesseiro, que o sono faz com que muitas coisas sejam revistas. E às vezes a gente acorda no dia seguinte com respostas para as nossas problemáticas, com soluções internas que antes nós não tínhamos.
E a possibilidade de uma introspecção, né? Porque do momento em que a pessoa tenha no seu laboratório físico todos os regimentos para que a condição física tenha possibilidade de situar-se na vida e continuar os seus dias, o laboratório mental, o laboratório da alma, o laboratório do espírito, as condições de meditarmos, de sentirmos os reflexos daquilo que nós pensamos no dia, daquilo que nós fizemos no dia, daquilo que nós ansiamos nas horas, nos dias, na semana, naturalmente toda essa possibilidade de reflexão, de introspecção, de meditação profunda vai se fazer. E aí que vai ter a possibilidade, como Maria Emília muito bem colocou, dos espíritos amigos vir até nós, dar-nos a condição de auxílio, de inspiração, de intuição. Ou não. Ou espíritos que se ligam a nós em condição mediana ou pela própria condição do mesmo pensar, do mesmo sentir, da mesma maneira de vivenciar, vir dialogar conosco, também sugerindo algo que não seja satisfatório. O que vocês acham?
É interessante como a natureza, como Deus, na sua perfeição absoluta da criação, ele permite que, ao mesmo tempo em que há o repouso, a parte material, a necessidade de reposição das energias orgânicas, né? Nesse instante também a parte espiritual vai buscar, como o Zé Lázaro acabou de muito bem colocar, buscar o amparo, a orientação, o seu processo de conhecimento junto a outros amigos, a outros espíritos em planos superiores. É curioso como isso se processa num automatismo muito, muito, muito imediato, né? Havendo repouso físico, também vai haver o desprendimento, o espírito vai estar liberto para procurar o seu conhecimento, a sua evolução, né? É a obra magnífica mesmo da criação, né?
Ô Maria Emília, mas se existem amigos e irmãos nossos a nível de humanidade que não estão preocupados com espiritualidade, estão profundamente algemados às questões materiais, materiais não no sentido financeiro, mas em todos os sentidos da vivência humana. Como é que eles vão ficar então, na hora que estão dormindo, se nós estamos analisando que a alma deixa o corpo na hora do sono e vai entrar em contato para um aperfeiçoamento espiritual, uma busca? Mas e aqueles que não estão preocupados com isso?
Diz o Livro dos Espíritos que quanto mais materializados, quanto mais arraigados à matéria, mais densificados a ela, maior dificuldade de emancipação da nossa alma enquanto no processo do sono. E isso não quer dizer que o corpo físico não renova suas forças, não ganha novamente combustível para continuar no dia seguinte e que a alma não aure alguma coisa que vá favorecê-la. Porque sempre orientação, sempre o apoio nós temos, na medida em que nos colocamos abertos e receptivos para isso. Mas, desde que estejamos arraigados, os nossos pensamentos estejam completamente voltados às coisas materiais, físicas, externas a nós, o processo fica mais difícil, fica mais moroso, mas nem sempre, não existe nunca a falta dessa assistência. O que dificulta realmente é a nossa colocação, por isso a necessidade da espiritualização, não da colocação numa religião ou outra, mas da sua espiritualização, do voltar-se para dentro de si, tá? Voltar-se para si próprio. Aí nós encontramos uma gama de doenças, de circunstâncias que levam o ser humano a fazer a sua busca de um jeito ou do outro. A própria insônia, o próprio processo depressivo que encontramos em algumas pessoas, não só com essa problemática, né? Não só com esse apego demasiado à matéria. Não são só pessoas desse jeito que sofrem depressão e sofrem doenças como a insônia e assim por diante. Mas a gente está levantando essa questão. Algumas das nossas doenças nos chamam a essa reflexão, a importância de nos voltarmos para nós.
É interessante, então, que fica aqui para o ouvinte, deixando assim bem claro para o ouvinte, que a falta de sono ou o excesso também de sono é um mau sinal, então, né? Se a pessoa só quer dormir...
Eu não colocaria ele como um mau sinal, eu colocaria como um sinal. Um sinal de que alguma coisa não está bem. Porque mau sinal dá a impressão que a gente está no mal, né? Eu penso dessa forma. Eu diria que é um sinal. É um sinal.
Sinal de alerta.
É um sinal
de
alerta.
Algum distúrbio está ocorrendo.
Está ocorrendo. Se ele só quer dormir, ou se ele não consegue dormir.
Alguma coisa deve estar ocorrendo.
E quase sempre de origem espiritual, provavelmente, né?
Como nós temos a consciência de que é a alma que é o principal, de que somos nós, os seres espirituais, que comandamos um veículo chamado corpo físico, a origem deve e tem que estar na alma. Por isso, todas as nossas doenças, todas as nossas circunstâncias vividas em vida física, têm a sua origem na alma. Agora, o processo pode ter ocasionado daqui para lá ou de lá para cá, mas a origem está na alma.
Quase sempre.
É um distúrbio do próprio indivíduo, é um desequilíbrio mesmo do indivíduo espiritual.
É bom a pessoa procurar ajuda nesse caso, né? E embora o Zé Lázaro tenha já pincelado o assunto aqui agora há pouco, mas tem uma pergunta que fica: o que acontece com o nosso espírito? Se ele dorme também, acho que ficou claro que ele realmente também não dorme, não é isso?
Mas tem alguns que até dormem também, né? O que, que nós podemos pensar? Existem espíritos que ao sair do corpo não têm uma atividade dinâmica? Ou existem amigos que deixam o corpo já modificam toda a sua maneira de pensar? Se nós avaliamos há pouco que aqueles que porventura têm insônia, aqueles que porventura tenham alguma dificuldade pela depressão, pela uma tristeza, uma angústia, e aqueles que porventura não querem saber nada da vida, não estão se preocupando intensivamente com as suas responsabilidades, com seus, estão criando dentro de si um processo de uma certa não vamos dizer preguiça, não teria um outro termo no momento, mas está com uma dificuldade para enfrentar o dia a dia normal da vida. Busca-se uma fuga. Ao sair do corpo, como é que eles vão ficar?
Esse dormir aí que você coloca, Zé Lázaro, é um dormir não no aspecto do repouso, né? É ficar não envolvido com o que deveria, né, estar envolvido. Assim como existe também, pelos estudos muito atuais, né, da ciência biofísica, a gente vai encontrar algumas condições em que todos os seres vivos também dormem, durante o estado consciente, durante o dia. Então a gente observa que os estudiosos relatam situações em que todos nós temos ligeiros estados de sono durante o dia, onde nós dormimos em torno de 1 a 2 minutos por hora, sem que nós percebamos. Isso significa que durante o estado normal de consciência, nós acabamos nos desligando do estado consciente por períodos muito curtos, que servem para que a gente recupere energias, para que a gente busque outros conhecimentos que até então a gente não teve no estado consciente. E essa busca de conhecimento é que provoca, às vezes, o fato, por exemplo, de uma mãe estar trabalhando no seu afazer no dia a dia e, de repente, parar e ajudar, e buscar um filho, ir ao encontro de um filho que está em dificuldade. De repente, ela tem uma percepção, liga para alguém, fala: olha, estou aqui trabalhando, mas eu tive uma intuição de que está acontecendo isso com você, você está bem, está tudo bem. Então, é isso, é o estado de sono, vamos dizer assim, consciente. Isso acontece naturalmente. É o oposto daquilo que você falou, que você dizia, Zé Lázaro, que mesmo estando dormindo, o espírito, o corpo dormindo, o espírito também pode dormir. Sim, porque ele recusa a descoberta, recusa os conhecimentos que o plano espiritual poderia passar.
São dois para deixar assim claro para o ouvinte, né, são dois estágios, estamos falando da mesma coisa, né? O dormir no sentido... como imagino fisicamente, o espírito nunca dorme, né? Ele está sempre acordado. Mas dormir para o processo evolutivo, dormir para os seus interesses, para aquilo que é importante para ele enquanto espírito, isso a maioria, infelizmente, ainda dorme, e muito, né? Estamos aqui trabalhando o tema sono e sonhos. Maria Emília, se ia acrescentar alguma coisa?
Eu ia colocar uma imagem que me passou pela ideia. Quando nós não enxergamos adiante do nosso nariz, é como se existisse uma nuvem de fumaça ou até mesmo uma grande neblina. E eu colocaria a situação que o Zezinho colocou de espíritos que estão tremendamente envolvidos com o seu aqui e agora, ao se emanciparem ou tendo a oportunidade da emancipação do espírito na condição do sono, é como se ficassem envolvidos nessa própria nuvem de fumaça, e diante de uma nuvem de fumaça ou de uma grande neblina, você não enxerga mesmo. Você não enxerga o horizonte, não tem nem a capacidade de perceber que faz parte da sua constituição a emancipação, né? O poder caminhar para lá e para cá. E nesse sentido, André Luiz, em vários livros, relata que alguns espíritos, mesmo tendo a condição de se emancipar, de sair, de passear, durante o sono, ficam presos ao seu dormitório, à sua cama, porque não conhecem essa condição, não tem, né, consciência dessa condição. Era isso que eu ia colocar.
Então, para que a gente possa fechar esse bloco aqui sobre sono e passamos para os sonhos, né, fica aqui, então, tem uma pergunta ainda, que assim, é necessário atingir sono profundo para que o espírito se liberte do corpo?
Eu acho que o nosso amigo aqui colocou bem isso, né? Uma mãe, quando ele colocou o exemplo da mãe, que às vezes tem uma intuição. Na realidade, a emancipação da alma, o poder de emancipar-se através do pensamento, através das suas energias, do seu poder espiritual, é comum ao espírito, é cotidiano, é natural. E isso pode ocorrer mesmo em estado de vigília, de consciência. Aqueles momentos em que nós nos ligamos a determinada coisa, resolvemos uma situação a campo mental. Então, esse estado pode ocorrer. Alguns cochilos que nós tiramos, a famosa sexta depois do almoço, também é um momento muito importante e adequado. Muitas pessoas recuperam as suas energias todas em 15 minutos após o almoço, ou 15 minutos no intervalozinho de café ou não, muito mais do que à noite, às vezes. É muito mais producente para ela aquele momento. Ela conseguiu um estado tal interior naquele exato momento que permitiu que houvesse toda essa energização da alma. E ela volta bem, volta recuperada.
E naquela hora que a gente chama assim, popularmente, lusco-fusco, sabe? Você dá aquela cochiladinha,
uma piscadinha
e volta. E de repente você dá um pulo e volta para o corpo, assim.
Diz a codificação que até sonhos nós temos nesses momentos e nos parecem uma eternidade. E às vezes não passou 2 minutos no relógio presente.
Ô Maria Emília, então não importa a quantidade de horas dormidas. O que importa é a qualidade, então, do sono?
Eu diria que sim. Nós é que não estamos habituados ainda, até pela própria condição densa da nossa matéria, do nosso corpo físico, a ter menos do que 6 horas. Ainda é muito recomendado que no mínimo 6 horas nós tenhamos de sono. Mas tem pessoas hoje que com o hábito já conseguem ter apenas 4 horas de sono e com qualidade. Eu mesma participo de determinadas atividades que vão até de madrugada. E às vezes me resta, isso não é sempre, mas me resta apenas 2 ou 3 horas para dormir naquele dia. E no dia seguinte, toda a tarefa de casa, 4 filhos, toda a minha tarefa profissional me exige estar muito alerta. E eu faço determinados exercícios, consigo uma mentalização, consigo uma colocação interna que me permite recuperar as minhas forças em 2 horas e meia de sono. Não é constante. Mas isso nós podemos fazer, é uma capacidade do indivíduo que, exercitada, colocada em exercício constante, nos favorece com certeza.
Perfeito, acho que isso está bem claro, né?
Eu acho que temos aí uma questão que talvez fosse importante traduzirmos para o nosso querido ouvinte, no sentido de que a atividade mental, a atividade psíquica, aquela capacidade de estarmos pensando, aquela capacidade de nós estarmos sempre numa atividade mental ativa, é que representa a atividade do espírito, né? Então, aquela pergunta que foi feita, se há necessidade de que haja o sono profundo para que o espírito sonhe, a pergunta que foi aqui colocada, é importante nós lembrarmos que, enquanto encarnados, o nosso desprendimento espiritual sempre será relativo. Nós sempre estaremos, de alguma forma, sob a influência do organismo, estaremos, de alguma forma, sempre sob a influência daquilo que acontece durante o nosso dia, aquilo que ocupa nossas preocupações, aquilo que ocupa, muitas vezes, as nossas emoções, nesta ligação que existe entre a parte física, o corpo, o sistema nervoso, e a parte mental, a essência espiritual propriamente dita. O espírito, ele nunca para. O espírito está sempre pensando, ele está sempre em atividade de alguma forma. Por quê? Porque a essência é o princípio inteligente que nunca para de pensar. Por isso que ele está em permanente atividade. Agora, quando encarnado, ele exige também a obediência às leis físicas, né? O repouso, qualquer que seja a condição de cada um de nós, ele faz parte da nossa natureza e precisa ser observado dentro do limite da condição de cada um. Os estudos, né, que hoje falam-se muito, os institutos de pesquisa, as universidades, as escolas de medicina, já têm departamentos que cuidam do sono, da qualidade do sono, como um elemento essencial para a saúde física e para a saúde psíquica. Portanto, aquilo que foi dito aqui pela Maria Emília é muito importante. O ritmo de cada um, né, o equilíbrio de cada um, para que a qualidade possa estar presente. E aí vem o conceito espírita, né? Não há qualidade de vida, não há qualidade de sono, sem que nós tenhamos a alma em paz com a sua própria consciência.
Aliás, Mário, só complementando, recentes trabalhos desenvolvidos agora nos Estados Unidos mostram que os executivos americanos estão preferindo dormir mais, porque eles perceberam que as decisões, as reflexões a respeito de negócios, de empresas, etc., são melhores à medida em que eles têm uma condição orgânica melhor, né? Isso, evidentemente, do lado orgânico, mas é óbvio que o espírito também esteve muito mais à disposição do plano espiritual e recebendo maiores informações também para o seu desenvolvimento no dia a dia, né?
Bem, então vamos partir aqui para o nosso primeiro intervalo. E deixando aqui, voltando, nós vamos começar a falar sobre os sonhos, né? Como é que o Espiritismo define os sonhos, logo na sequência.
Nós temos uma pequena fala de André Luiz que nos fala o seguinte: sabem os médicos terrenos que o sono é um dos ministros mais eficientes da cura. É que, ausente do corpo, muitas vezes consegue a alma prover-se de recursos prodigiosos para a recuperação do veículo carnal em que se estagia no mundo.